A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Ouça a pergunta desta aluna.
Olha, eu tô assistindo o programa de vocês agora e eu queria falar sobre o meu casamento. Tá difícil, viu, Cris? Eu tento fazer de tudo e a gente só briga. Vai fazer 2 anos que a gente tá junto. Eu amo demais, mas é assim, é o que vocês estão falando aí agora. Eu não sei o que é ganhar um mimo, um presente, uma rosa. Ele acha que por ele me dá roupas, ele me dá calçada, ele me dá tudo. A gente tem um carro bom e ele acha que isso é o suficiente. Ele não sabe o que é presentear com uma rosa, eu não sei o que é isso. E, nossa, seria muito bom se vocês viessem dar essa palestra aqui. Quem sabe ele não abria um pouquinho a mente dele pro nosso casamento. Eu ia ficar muito feliz.
Ok, aluna, nós vamos responder a sua pergunta daqui a pouquinho. Mas antes, Cristiane, nós queremos oferecer esta música que tem tudo a ver com o que esta aluna falou aí agora. Você quer falar alguma coisa antes?
Não, vamos ouvir a música e depois a gente volta, então.
Vamos lá.
A Escola do Amor Responde. Responde.
Essa música aí do João Bosco e Vinícius com Jorge Mateus, ela fala de um homem que não fez por merecer a sua mulher, né? Um homem que negligenciou, descuidou, a teve por conquistada, não fez o trabalho diário da manutenção de um casamento. Então, perdeu a esposa. Não estamos aqui dizendo que isso é uma apologia ao divórcio, à separação. Não estamos dizendo aí que a mulher que não tem um marido desse tem que largar ele mesmo e abraçar o primeiro Ricardão galanteador que aparecer no caminho dela. Não estamos falando isso. Mas estamos aqui ressaltando um fato. Como a aluna de São José do Rio Preto, que fez a sua pergunta, está vendo no seu relacionamento que o marido acha que simplesmente o fato de estar colocando a comida na mesa, estar pagando as contas, é o suficiente para ele ser um bom marido. Isso, sem dúvida, é uma excelente qualidade para um marido. Mas não é só isso, né, Cristiane?
Não é só isso. E às vezes, muitos homens associam a felicidade no casamento com casa, com carro, com a vida próspera, né? Então, eles investem muito nisso porque, às vezes, até a própria mulher passa uma certa mensagem que é isso que ela quer, mas não é, sabe? Por exemplo, quando você fala assim, oh, eu queria viajar, eu queria, sabe, conhecer o mundo com você, eu queria, sabe, a gente fazer coisas juntos, eu queria, sabe, fazer isso e aquilo, o homem, na cabeça dele, ele tá pensando assim, oh, isso é dinheiro. Uhum. Ele só vê aqueles sinais de dólar.
O cifrão,
é. Então ele pensa, bom, então eu tenho que trabalhar muito para dar o melhor para minha esposa. Não é que ele não ame, não é que ele, infelizmente, sabe, ah, eu não me importo com ela, o que ela sente. Não. No fundo, eles querem fazê-las felizes. Só que eles não sabem que a felicidade não é só você proporcionar uma vida próspera, né? Aliás, tem muita gente próspera que não é feliz. Para você ter uma ideia que a prosperidade em si não traz essa felicidade. Então, muitos homens, Renato, infelizmente, não sabem fazer o outro lado, né? Fazer a mulher feliz de um outro jeito.
É o contrário de ter o dinheiro. É claro que o dinheiro é importante. Um casal com dinheiro, é claro que tem muitas possibilidades a mais para curtir a vida, desfrutar e tudo mais. Mas não é o dinheiro.
É assim, quando o homem não trabalha, ele fica só no videogame e tal, e ele é romântico, ela também não vai ficar feliz. Aí ele pensa assim, tá vendo? A mulher quer cartão de crédito, a mulher quer dinheiro, a mulher quer mimos. Mas não é só mimo, né? Não é só ter condição, mas também ter o carinho. Quer dizer, parece que é difícil do homem entender que não é só uma coisa. São várias coisas que fazem um conjunto de um marido, né?
Então é difícil
porque ele faz o melhor não só para ser o líder, para ser o cabeça, para ser o que vai lá na frente, mas também ele está cuidando dela, ele está mostrando para ela o quanto ele a aprecia, enfim.
É difícil para ele entender porque ele não precisa de muito para ficar satisfeito, né? O homem, para ficar satisfeito em um casamento, normalmente, o que ele precisa? Ele precisa de sossego, que a mulher não enche as paciências dele, né? Já é uma grande vantagem. Ele precisa de sexo, ele quer uma vida sexual ativa, e ele precisa de respeito. Que a mulher não fique pisando
cuidados
nele.
Cuidados também, né?
Cuidados,
eles
respeito.
Reclamam também dos cuidados, que as mulheres não fazem
mas
muito por isso.
Praticamente para aí. Não tem muito mais que o homem procure em uma mulher. Agora, a mulher, é claro, a mulher, ela, quando vê o homem trabalhando, ela aprecia o homem trabalhador. É claro que ela quer um homem que seja guerreiro, que seja provedor. É muito importante. Nenhuma mulher, por mais que hoje as mulheres trabalhem, ganhem seu dinheiro e muitas vezes nem precisem de homem para sustentá-las, porque elas se sustentam, pode sustentá-las muito bem a elas mesmas e também a seus maridos. Mas elas não ficam satisfeitas de ter o marido ali em casa, sem fazer nada, encostados nelas. Quer dizer, é uma peculiaridade da mulher. Por quê? Porque elas apreciam este lado provedor dele, mas não é só isso. É que o homem pensa, bom, cumpri o meu papel de provedor, você está reclamando então de barriga cheia. O que mais você quer? Né? E é aí que eles choram depois, quando a mulher vai embora, e um homem que entende que não precisa fazer muito mais, mas um pouquinho mais que isso, acabam conquistando o coração desta mulher. E quando esse casamento dá errado, ela vai e encontra um que realmente entende isso, às vezes. Às vezes ela entra nos braços de outro que também não entende nada. Bom, mas a mensagem aqui, o recado e a resposta para a nossa aluna, né? Primeiro você pergunta, se vocês viessem aqui em São José do Rio Preto fazer essa palestra. Ora, aluna, nós temos a palestra em São José do Rio Preto, basta você ir. Nós temos aí a Terapia do Amor, ela fica na Rua General Glicério, 4440, na Vila Redentora, 4440 da General Glicério, Vila Redentora, em São José do Rio Preto, às quintas-feiras, 19h30. Você pode ir aí nesta quinta-feira com o seu marido. Tome o passo, o primeiro passo, dê a iniciativa, a mudança no seu casamento e ele vai, quem sabe, se tocar, receber o recado lá na palestra.
É, porque às vezes a mulher, ela pensa assim, mas eu já fiz de tudo, ele não muda. E o que ela pensa que ela fez de tudo é assim, já pedi, já falei, já reclamei, já fiquei de birra, né? Ela não entende que fazer de tudo, às vezes, é você mudar, sabia? É você mudar certas atitudes. Atitudes essas que atrapalham o seu marido de querer mudar também. Então, existe uma, vamos dizer, mágica, que quando você muda, o seu parceiro, ele também é motivado a mudar. Porque ele se sente tão bem com a sua mudança, ele se sente tão felizardo, vamos dizer assim, que ele fala, poxa, eu tenho que fazer algo também em troca. Eu vou também fazer por ela o que ela gostaria que eu fizesse. Então, você motiva ele. Então, às vezes você pensa aí que você já fez de tudo, mas você fez de tudo para ele mudar. Mas e você? Né? Então, se ele não quer ir lá na palestra, vá você. E vá com esse pensamento. Não, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar o meu marido.
É, praticamente sempre. Praticamente todas as vezes, praticamente todas as situações, há algo que você possa fazer. É uma ideia errada você pensar, não há o que eu possa fazer, eu já fiz de tudo, ele não quer mudar, ela não quer mudar, então tudo que eu posso fazer é cruzar os braços e sofrer, continuar sofrendo, ou então desistir desse relacionamento. Não, sempre há uma maneira de você influenciar a outra pessoa de uma forma positiva através de uma mudança no seu comportamento. Lembre-se que o mundo reage às nossas ações. O mundo é ação e reação. Então, se as suas ações não estão gerando as reações que você gostaria, então, logo, você tem que mudar as suas ações. Mudando as ações, você pode obter reações diferentes. A questão é, quais são estas ações diferentes que você pode ter? Você vai aprender isso na palestra desta quinta-feira. Isso é para as esposas, mas principalmente os recados para os maridos. ou os maridos que estão aí achando, ah, eu já pago as contas, coloco o pão na mesa, comida, e está muito bom, tá bom demais, tá reclamando de barriga cheia. Eu dedico a vocês novamente a música aí do João Bosco e Vinícius, com Jorge Mateus, com oferecimento exclusivo da Escola do Amor Responde para você. Preste atenção na letra, homens.
A Escola do Amor Responde. Como anda o seu casamento?
Complicado.
Brigado.
Separado.
Entediado.
Enrolado.
Desgastado.
Acabado.
Ou blindado. Casamentoblindado.com. Leia o livro Casamento Blindado 2.0, o best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso. Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias. Ou acesse casamentoblindado.com. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. A próxima pergunta é da Silvana. Ela diz assim: gostaria de uma orientação. Namoro há 2 anos. Como devo agir quando o meu namorado não me atende quando eu ligo? Quando eu envio mensagem no WhatsApp, tem vezes que ele só visualiza e não responde. Só vai me responder algumas horas depois. Isso tem sido, muitas das vezes, o motivo de eu chamar a atenção dele. Porque antes, no início do namoro, isso não acontecia. Já conversei várias vezes com ele sobre isso, mas ele não muda. Me ajudem, por favor. Eu vou deixar você responder.
Você sabe porque você sabe que eu hashtag fico irritada. Eu hashtag fico irritada. Sabe o que é? Puxa vida, você imagina. Você está trabalhando, você está estudando, você está ali, sabe, bem focado. Focada ali em alguma coisa que está acontecendo. E alguém te manda uma mensagem. Aí você olha, mas você não pode responder, porque se você for responder, e ela vai começar a conversar com você, é claro, né?
Uhum.
Você não vai continuar fazendo aquilo ali e terminar o que você tem que fazer, tá? Então, se coloca no lugar dele, amiga. É claro que ele não vai responder na hora, porque ele tem uma vida também. Ele não está, sabe, assim, sentado num sofá, esperando você mandar um recado para ele começar a conversar com você o dia todo. Pelo amor de Deus. Olha, sinceramente, às vezes dá a impressão que esse negócio de WhatsApp é mais ruim, faz mais mal do que bem. Porque, olha, na minha época, não tinha isso. Não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha nada disso, tá? Não tinha internet, tinha nada. E a gente quase não ligava um pro outro. E tava tudo bem. Isso não queria dizer nada. Não queria dizer, ah, o Renato não me ama porque ele não me ligou a cada hora do dia. Sabe, não tem esse significado. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso.
Eu vou ser mais direto aqui. Você está sendo a namorada chata. Você está sendo uma namorada chata e você vai perder o namorado muito em breve. É isso. Essa é a verdade que ninguém quer te falar.
Se eu fosse ele, eu já tinha terminado com ela. Não, porque imagina, se ela é assim, brigando com ele, tá? Durante o namoro, por causa disso, imagina depois, quando casar. Eu, hein?
Então, Silvana, menos. É natural que ele não te responda imediatamente quando você enviou a mensagem. É natural que, se ele está ocupado, ele te fale somente no final do dia. É natural, não fique ansiosa sobre isso, não fique naquele desespero, essa insegurança. Homem tem que sentir saudade da mulher. Mulher que não deixa o homem sentir saudade dela vai perder o relacionamento. Pode ter certeza.
Ela está precisando fazer o desafio da autovalorização.
É.
Acho que é o desafio mais famoso, popular do mundo, Renato. É. Esse desafio da autovalorização.
E ler o Namoro Blindado, porque se você tivesse, com certeza, eu garanto que a Silvana não leu o livro Namoro Blindado. Porque se ela tivesse lido, ela saberia que ela está cometendo um erro aí clássico, que muitas mulheres cometem no relacionamento. Então, dá uma lidinha no livro Namoro Blindado, investe. Em vez de ficar no celular o tempo todo, vendo se a mensagem do WhatsApp já ficou azulzinha. Então, vai lá e compra um livro que tem, por acaso, uma capa azulzinha também, branquinha azulzinha, que vai te ajudar mais do que o azulzinho do WhatsApp. Tá bom? Esse azulzinho aqui vai te ajudar mais do que o azulzinho do WhatsApp. Namoro blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido, que é o que está prestes a acontecer com você, ter o seu coração partido. Bom, a gente não podia passar para a próxima pergunta sem primeiro soltar os cachorros em cima da Silvana. Bom, vamos à próxima pergunta.
Meu nome é Rafael, tenho 31 anos e conheci uma pessoa que participava já da terapia do amor e estava participando. Porém, como divergência, eu tenho vários outros problemas na vida também. Tenho problema com álcool, faço tratamentos e acabou que o meu relacionamento chegou ao fim. Porém, estou sentindo muito falta dessa pessoa e já pedi orientações para Deus e pretendo continuar a participar da terapia do amor e como viver, mas eu preciso de mais forças, orientação, como seguir em frente. Estou muito triste nesse momento, não sei para onde ir, qual caminho seguir. Muito obrigado.
Então, Rafael, você gosta de uma pessoa, você terminou o relacionamento, por quê? Você reconhece que você tem problemas. Você tem problemas com álcool, vícios, você tem problemas internos, emocionais. E, claro, não é de surpreender que o seu relacionamento não deu certo. Até que isso seja resolvido, você não vai conseguir se relacionar bem com ninguém. Então, você tem que primeiro entender, eu tenho um problema comigo mesmo. Eu estou com um problema e eu preciso resolver esse problema. Me resolver. Sabe, algumas pessoas erroneamente acham que a terapia do amor é para arrumar namorado ou namorada. Não é. A terapia do amor, primariamente, é para arrumar você. É para se arrumar, para você arrumar sua vida. Emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, para você então estar pronto para uma pessoa poder te encontrar, começar um relacionamento com você. Claramente, você não está ainda, Rafael. Mas você pode, a boa notícia é que você pode. Você já está pensando em vir fazer a terapia do amor, então por que não começa?
Exato, e se você quer ela de volta, então, primeiro, você esteja bem para você, então, tomar esse passo e conquistá-la novamente, sabe? Mas agora, você não deve querer voltar com ela, não deve pensar que ela voltando na sua vida vai ser melhor, vai facilitar, né, a sua recuperação. Não, não vai. Vai piorar, sabe por quê? Porque você tem um problema e você tem que focar nele. No momento, você não pode estar dividindo a atenção com um relacionamento amoroso. Porque a outra pessoa talvez não vá ter a paciência, não vá ter a compreensão. E pode ser que você perca a pessoa de uma vez. Então, primeiro você se arruma, para depois você então arrumar um relacionamento.
Quando a gente fala que a pessoa tem que se arrumar, você vai entender melhor com a pergunta da Perla, que nos escreveu. Preste atenção. Ela diz: olá, me chamo Perla. Dias atrás eu estava noiva do Max, mas por razões financeiras foi tudo por água abaixo. Fui cobrar alguma atitude dele em relação ao nosso casamento e ele entendeu que eu estava humilhando. Terminamos, mas agora estamos de volta. Mas ele disse que não sente mais nada por mim, que eu tenho que reconquistá-lo novamente. Disse que não sabe se quer casar mais. Estamos juntos há 3 anos e não queria perdê-lo jamais. Não me imagino sem ele. Estou tentando quebrar esse coração de pedra que ele tem. Tentei fazê-lo ler o livro de vocês, 120 minutos para blindar seu casamento, e ele simplesmente se estressou. Está um inferno essa relação. Não queria deixá-lo ir, porque se ele for, eu sei que não volta. Eu queria os nossos planos e sonhos de volta, mas ele está irredutível. Às vezes, sinto que ele só quer sexo comigo. Tenho 19 anos e ele 21. Será que vale a pena insistir? Já tentei até suicídio por conta disso e estou com muito medo de entrar em uma depressão.
Veja que ela só fala dele, né? Ela fala, não, porque ele não quer, porque ele disse isso.
E isso é porque é a versão resumida aqui, porque ela falava muito mais. Eu percebi isso também.
Quer dizer, ele é tudo na vida dela. Ele é tudo na vida dela. Por isso que ele não quer mais. Ninguém aguenta ser tudo na vida de alguém.
E a prova disso é que você pensa no suicídio, porque ele já indicou que talvez não queira mais casar com você. Então, Perla, e todas as pessoas que estão vivendo assim, que sabem que estão mal, que estão doentes dentro de um relacionamento, você precisa se curar. Você precisa tratar-se de si mesmo, em primeiro lugar. Arrumar a sua vida, para que então você tenha a chance de fazer a outra pessoa feliz. Preste atenção, você receberia conselho financeiro de um mendigo? Você acha que um mendigo tem qualquer capacidade de fazer outra pessoa rica? Não há como, não é verdade? Porque ele não tem dinheiro ele mesmo. Da mesma forma, uma pessoa que não se ama, que não está bem, jamais vai conseguir fazer outra pessoa feliz. Então, primeiro, você tem que tratar de si mesma. E você pode começar isso já, nesta quinta-feira. E todos os que estão nesta situação, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, você vai mudar essa história. Vai começar um novo relacionamento com você mesmo. E assim, arrumar o relacionamento com a outra pessoa. Aqui no Templo de Salomão e também em todo o Brasil, você encontra a Terapia do Amor. Visite o nosso site terapiadoamor.tv para as datas e os locais. Não perca a oportunidade de estar com a gente aí na sua cidade.
Ficamos por aqui, mas voltamos amanhã.
Até lá, alunos.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.